A Rádio USP está abordando a privatização da Eletrobras. As antigas centrais elétricas brasileiras foram instaladas em 1962. O governo federal pretende agora diminuir sua participação no capital da estatal para menos de 50%. Segundo a Agência Brasil, deverão ser colocadas à venda 6 distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste. Essas empresas são consideradas deficitárias. Professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da USP, Dorel Soares Ramos, faz sua análise. Vender a Eletrobras é bom ou ruim para o país, professor?
Eu diria que em matéria do setor elétrico, a máxima que a gente deve considerar, e eu vou aqui parafrasear o antigo ministro de Minas e Energia, que eu admiro muito, o ministro Luiz Cibu Gomide, foi inclusive presidente de Itaipu Binacional, da Copel, sendo uma pessoa perfeitamente engajada no setor, um dos poucos ministros realmente ligados ao setor da energia elétrica, né, que chegaram a esse cargo, no final dos anos do governo Fernando Henrique. E o ministro Gomide dizia o seguinte: tanto o mercado quanto possível, tanto o Estado quanto necessário. Ou seja, é uma frase bem emblemática. A gente deve, no setor elétrico, ter tanto mercado quanto seja possível e o Estado só para aquilo que é absolutamente necessário. Por exemplo, na regulação de monopólios regulados, etc. Então, a filosofia que se aplica aí é do Estado mínimo. Ou seja, eu entendo que o Estado deve se preservar para atividades que são quase indelegáveis. Eu digo quase porque seria se discutir mais profundamente se não tem alguma saída, e alguns países até se aventura. Mas eu diria, quase indelegáveis, a educação, a saúde, a segurança. Agora, o Estado, em geral, é péssimo empresário, né? Justamente por conta das ingerências políticas e de toda sorte de objetivos espúrios à própria atividade que as empresas têm que atender, justamente por serem estatais. A história está cheia de exemplos dessa ingerência nefasta. Por exemplo, a alta direção e alta gerência dessas empresas, em geral, não quer dizer que sejam 100% dos casos, mas não são escolhidos por critérios ligados à meritocracia, mas sim do que a gente costuma chamar, de forma assim, mais popular, de QI, né? O quem indicou. Então, a comprovação é clara. A gente olha exemplos do caso da Vale do Rio Doce, que era uma empresa também deficitária, cheia de problemas, e que depois de privatizada, passou a ser uma empresa que dá lucro e enfim, atinge os objetivos que se imaginava que se pretendia atingir quando estatal. E a CEMAR também, que é outro exemplo no setor elétrico, as centrais elétricas do Maranhão, que a concessão foi até privatizada por um valor simbólico, no caso de R$1, e o Grupo Equatorial que adquiriu, pegou uma empresa totalmente deficitária e endividada, tanto que ele adquiriu a concessão por R$1, apenas o valor simbólico, e hoje em dia é uma empresa plenamente lucrativa, que presta um bom serviço à população, etc. Você não ouve falar mal da CEMAR e está prestando um bom serviço. Você falou das distribuidoras da Eletrobras. Realmente, elas vão ser também privatizadas por um valor simbólico. E justamente porque a gestão estatal jogou essas empresas em um poço sem fundo, como se diria, do ponto de vista financeiro, né? É claro que eu não quero dizer aqui que empresa privada também não pode ser ineficiente. Claro que pode. A gente tem o exemplo também do Grupo Rede, que é um grupo de gestão familiar, né, que exatamente não teve uma gestão com todos os requisitos que deva ter, e por isso o grupo se viu numa situação tal que, de fato, quebrou. Então, a diferença fundamental entre empresa estatal e privada é que a privada quebra. Então, quando acontece um problema, ela quebra. E a estatal não quebra e aí continua dando prejuízo e quem vai bancar essa conta é a população. Então, em outras palavras, e resumindo tudo que eu disse, eu sou favorável, sim, à privatização da Eletrobras amplamente.
O setor do senhor, do qual o senhor é grande especialista, professor de energia, a gente sabe que é fundamental para as nações causas até de guerras, não é? Antigas e recentes. Isso não é o caso de se discutir aí num projeto de privatização do governo?
Não, como eu disse, no setor elétrico é diferente, por exemplo, segurança pública. Aí você vai privatizar a segurança pública, precisa discutir se realmente isso não é... ou privatizar toda a educação, por exemplo, não ter instituições públicas de educação. Aí é uma questão muito mais ampla e tem um conteúdo estratégico. O setor elétrico desde que o Estado se preserve nas funções fundamentais, que é regulador, fiscalizador e formulador de políticas, essas três coisas o Estado não pode abrir mão. Então, se ele regular direito, fiscalizar, o setor privado vai prestar um bom serviço, isso não é estratégico e, portanto, tem vários países que privatizaram 100% do setor elétrico.
E para o consumidor doméstico, o que pode mudar aí a médio ou longo prazo com a venda aí do maior controle para a iniciativa privada?
Bom, no caso do consumidor, para mim, eu vejo como uma certa ameaça, é que a tarifa pode subir. Subir pela seguinte razão, o governo já sinalizou que para justamente melhorar o valor de mercado da Eletrobras, e com isso ele, no fundo, o grande objetivo aqui não é filosófico se a privatização é boa ou ruim, é que esse governo está com problemas sérios de caixa e ele está olhando com viés de fazer caixa. Eu acho que, claro, é um assunto que devia ser discutido com outra linha de raciocínio, né? Não de fazer caixa simplesmente, mas discutir mais profundamente toda a questão da privatização, inclusive o modelo. O governo está tentando fazer, inclusive, um modelo que eu acho que não vai funcionar bem, justamente porque vai encontrar uma dificuldade muito grande junto ao Congresso para conseguir aprovar. Mas voltando, por que que está sinalizando que a energia para o consumidor final deve aumentar? Porque existem uns geradores chamados cotistas, que foram criados na época do governo Dilma Rousseff, e que eles vendem energia para as distribuidoras e justamente para os consumidores chamados cativos, né, que somos nós, eu e você, por exemplo, né, que a gente não tem oportunidade de escolher o nosso fornecedor. Esses geradores vendem simplesmente pelo preço de operação e manutenção, porque eram concessões antigas que se esgotaram, o governo partiu da premissa que, de fato, os investimentos já estavam amortizados e o consumidor não deveria pagar duas vezes, né, a usina, porque ele já tinha pago uma vez durante o primeiro período de concessão. Então, na renovação, o governo renovou para várias empresas, que no caso são as próprias estatais que toparam isso, e elas recebem simplesmente o custo de operação e manutenção. Então, é uma energia barata que está ajudando a manter a tarifa mais baixa. Só que agora, para aumentar o valor da Eletrobras, o governo pretende, chama-se descotizar, né? Você deve ter visto na mídia esse termo, né? Bastante discutido. Descotizar significa esses geradores que estão vendendo pelo preço de operação e manutenção voltam a ter oportunidade de vender a preço de mercado. E é claro que eles vão ter que pagar alguma coisa em troca. Quer dizer, ele vai poder vender a preço de mercado, mas ele vai ter que pagar uma obrigação que a gente chama de UBP, uso do bem público. Isso ele tem que pagar. Muito bem. Você fixa isso, usa um critério técnico adequado, é como se fosse fazer a privatização para você definir o valor mínimo de uma empresa, faz por fluxo de caixa descontado, etc., acha esse valor e o gerador passa a ter essa obrigação, ele tem que pagar isso. Tudo bem, se isso ficasse no setor elétrico, esse pagamento fosse, por exemplo, para abater a conta de desenvolvimento energético que o consumidor paga, aí tudo bem, ficava uma coisa pela outra e você ficava com mais agilidade no mercado, eu acho que seria a solução ótima. O grande perigo aí é que o governo já sinalizou que praticamente 2/3 dessa conta vai levar para o Tesouro para outros usos, que não tem nada a ver com o setor elétrico. E daí sobra para a conta do consumidor de energia elétrica. Tá? Então, essa é a sinalização que está sendo passada. E se isso não mudar, evidentemente que a tarifa de energia elétrica vai ter mais um fator que vai fazer com que ela suba.
Análise do professor Dorel Soares Ramos, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Fábio Rubira, para a Rádio USP.